Show de bola! Vamos então continuar o nosso estudo aí acerca dos órgãos públicos. Um tópico fácil, um tópico tranquilo, mas que tem que ter uma boa observação quanto aos detalhes, porque são informações que nós vamos utilizar em tópicos futuros. Então, ó, vamos nos localizar rapidinho. Estamos estudando as classificações dos órgãos públicos. A primeira nós já estudamos, que é aquela classificação referente à posição estatal, hierarquia, independente, autônomo, superior, subalterno. Agora, vamos dar uma trabalhadinha, vamos falar um pouquinho acerca da classificação quanto à estrutura, beleza? Bora lá, acompanha e vai anotando tudo. Olha só, quanto à estrutura, nós podemos fazer uma divisão da seguinte forma: nós temos o órgão, primeiro, simples, nós temos o órgão simples, que também pode ser chamado de órgão unitário. Não é muito comum assim, mas há uma ou outra questãozinha que faz essa referência. E nós temos o órgão composto. Então é bem fácil, ó. Quanto à estrutura, nós temos o órgão simples e o órgão composto. Beleza? Beleza. O que diz cada um deles? Quando a gente fala do órgão simples ou do órgão unitário, nós estamos falando daquele órgão que possui um único centro de competências. Aqui nós temos apenas um centro de competências. Como assim, Thales? Nós estamos diante de um órgão que não se subdivide em mais órgãos. O órgão simples, ele não se subdivide em mais órgãos. É tipo um órgão só. Ele não vai se ramificando. Quer ver um exemplo? A Presidência da República. A Presidência da República. Ô, Thales, e os ministérios? Os ministérios não são subdivisões, eles são órgãos auxiliares. Então, nós temos a Presidência da República. Beleza. Já o órgão composto, olha que fácil, é o órgão composto por outros órgãos. Aqui, no órgão composto, nós temos mais de um centro de competência. São órgãos que vão possuir vários centros, ou mais de um. Vários centros de competência. Vai copiando tudo que já já a gente explica um pouquinho mais detalhado, mas vai copiando a parte que é importante. Ou seja, o órgão composto, ele é subdividido em órgãos menores. Ele é subdividido em órgãos menores. Ele se subdivide em mais órgãos. Por exemplo, os ministérios. Por exemplo, os ministérios. Beleza. Copia aí, que agora que a gente tem o um resumo feito, é mais fácil batermos a explicação. Belezeira? Belezeira. Vamos lá. Olha só. Quando a gente fala, então, referente à estrutura. A estrutura do órgão. Muito fácil. Órgão simples e órgão composto. Se na hora da prova dá um branco, você pode lembrar assim, ó: o órgão composto é aquele composto por outros órgãos. Molezinha, né? O órgão simples ou unitário, pô, unitário tá muito fácil, né? O nome já entrega. Unitário, um único órgão. Ele não se ramifica, ele não abre mais órgãos. Nós temos apenas um centro de competências. Por exemplo, a Presidência da República. É ela e acabou. Agora, o órgão composto é aquele cuja estrutura é composta por mais órgãos. Ele vai se ramificando em mais órgãos. Veja, por exemplo, o Ministério. O Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele se abre em dezenas de outros órgãos, como PF, PRF, DPEM. O Ministério da Economia também. Ele se ramifica em vários outros órgãos. Ou seja, nós temos vários centros de competência. Nós temos um órgão que se divide em mais órgãos. Fácil pra caramba, né? Não pode confundir-se aqui. Então, ó, perdeu algum detalhe, bate o print rapidão, que é uma parte bem de boa. Beleza? Copiou? Terminou? Bora para a próxima classificaçãozinha. Então, essa que nós vimos aqui é uma classificação referente à estrutura. A estrutura tem órgão simples e órgão composto. Agora, vamos analisar uma classificação referente à atuação funcional. Como assim, professor? Atuação funcional é quem manifesta a vontade daquele órgão, é quem atua em nome daquele órgão. Então, quando a gente fala referente à atuação funcional, nós podemos dividir da seguinte forma, ó. Nós temos o órgão singular. Ou pode fazer de novo, ficou meio feio esse aqui. Nós temos o órgão singular, que tem um sinônimo? Tem, mas o sinônimo ele acaba te entregando a questão, por isso que as bancas evitam utilizar. Que é também chamado de órgão unipessoal, e tem o outro, que é o órgão colegiado, que pode ser chamado de órgão pluripessoal. Então, quando a gente fala referente à atuação funcional, essa parte aqui, ó, classificação referente à atuação funcional. Isso aqui diz respeito à manifestação de vontade do órgão. Então, é quem manifesta a vontade do órgão. Então, isso aqui trata da manifestação de vontade do órgão, quem expressa a vontade do órgão. Olha como é fácil. Olha como é fácil. No órgão singular ou unipessoal. Olha como está no nome, ó. Então, presta bem atenção que essa parte aqui é de boa, ó. Olha como é simples. Quanto à manifestação de vontade, tem órgão singular e órgão colegiado, órgão unipessoal e órgão pluripessoal. Portanto, no órgão singular ou unipessoal, a manifestação de vontade do órgão é feita por o quê? Um único agente. Enquanto no órgão pluripessoal ou no órgão colegiado, essa manifestação de vontade é feita por um grupo de pessoas. É feita por um grupo de agentes. Vamos ver os exemplos que eles vão ajudar aqui na fixação. Primeiro caso de órgão unipessoal. Alguns exemplozinhos, ó. Nós temos a Presidência da República, o governo do estado. Deixa eu colocar o nome inteiro, vai, para ficar. Depois não ter qualquer chance de fazer caganeira aí, né? No resuminho que não pode. Ó, nós temos aí então primeiro. Vou colocar PR, pode confundir com presidente, né? Então vamos colocar o nome completo para não ter esse erro. Ó, a Presidência da República. Quem que manda lá? É o presidente e ele manda sozinho. Nós temos também, ó, o governo do estado. Quem manda lá? O governador e ele manda sozinho. Agora, quando a gente fala em órgão colegiado ou pluripessoal, que é feito por um grupo de pessoas, aí nós temos alguns exemplos aqui. Pensa comigo, ó, no âmbito do poder legislativo, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Nós temos os senadores e os deputados. Nós temos também os tribunais, que têm os ministros e os desembargadores, depende de qual tribunal nós estamos falando. Então, dá uma copiada aí nos exemplos, que eles ajudam bem a entender essa parte da matéria. Nós temos esses dois tipos aí, órgão singular e órgão colegiado. Olha que parte fácil também. Órgão singular, unipessoal, uma única pessoa manifesta a vontade em nome do órgão. Agora, o órgão colegiado ou pluripessoal são várias pessoas. Nós temos que unir a vontade de todos esses agentes públicos. Por isso que a gente muitas vezes fala ao pleno ou aquela turma. Ou seja, não é um agente público que decide. Nós temos a junção de vários. Bate o print rapidinho aí, que essa outra classificação também é bem fácil, não tem muito segredo. É bem de boa, não tem muito segredo. E agora são as três mais importantes. Mas não acabou, tá? Não acabou. Há outras classificações um pouquinho mais aprofundadas que nós vamos analisar aí também. Beleza? Beleza, então bora para a próxima. Copia, bate o print que eu já vou trocar. Legal. Essas três primeiras classificações que nós vimos. Então, referente, a posição estatal, a estrutura e a atuação funcional são de longe as mais cobradas. Mas há outras. Agora vamos aprofundar um tiquinho. A próxima classificação que cai, até que bem em prova, essa aqui merece uma atençãozinha, diz respeito à esfera de atuação. Olha como funciona essa quarta classificação, ó. Quanto à esfera de atuação, nós podemos classificar o órgão público, primeiro, em órgão central ou órgãos centrais. Então, nós temos o primeiro, que é o órgão central, e nós temos também os órgãos locais ou órgão local. Otálios, essa classificação, ela trata do quê? Essa classificação já não é quem manifesta vontade. Aqui diz respeito onde o órgão, em que local o órgão exerce as suas funções. Essa classificação é bem fácil também depois que você entende ela. Olha só, quando a gente fala de um órgão central, é um órgão que exerce as suas funções em todo o território do ente. Ele exerce as suas funções em todo o território daquele ente. Calma que já já vem os exemplos. E nos exemplos você vai matar isso aqui bem de boa. Legal. Esse é o órgão central. Já o órgão local é aquele órgão que exerce as suas funções apenas em parte do território e não no território todo. Apenas em parte do território do ente ao qual ele integre. Então, aqui, ó, o central é em todo o território, essa que é a palavrinha mágica, é em todo o território, enquanto o órgão local ele exerce as suas atribuições, as suas funções apenas em parte. Olha só os exemplos, ó, para ficar bem fácil aqui. Aí, a gente colocando os exemplos, eu vou te bater a explicação bem na veia. Nós temos os ministérios e as secretarias que exercem sua atribuição sobre todo o ente. Agora, quando a gente fala de órgão local, dois exemplos bem cobradinhos em prova. Nós temos as delegacias. Nós temos as delegacias e nós temos também os postos de saúde. As delegacias e os postos de saúde. Copia rapidinho, que eu vou te explicar isso aqui e vai ficar filezão para a prova. Vamos lá. Então, quanto à esfera de atuação, essa classificaçãozinha aqui, ó, quanto à esfera de atuação, ela fala do quê? Ela fala de onde o órgão exerce as suas funções. Aí é o seguinte. Nós podemos dividir em órgãos centrais e órgãos locais. Vamos imaginar um município, beleza? O ente, o município. A Secretaria de Saúde, aquela Secretaria de Saúde, ela exerce as suas atribuições sobre todo o território do município, beleza? Então, quando você pega a Secretaria de Saúde, ela pega o município inteiro. Agora, o postinho de saúde. Não tem postinho de saúde em bairros? Então, é um órgão local. Ó, a secretaria, ela não atua sobre todo o território do município? É um órgão central. Postos de saúde. Não tem mais de um? Não tem um posto aqui, nesse bairro, no outro, no outro? Então, nesse caso, é um órgão local. É bem fácil. É só você tomar cuidado com essas distinções. Ó, pensa o Ministério. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Pertence à União, não é? E o Ministério da Justiça, ele exerce as funções onde? Sobre todo o território nacional. Agora pega aí uma delegacia da Polícia Federal. Poxa, cada cidade ele vai ter uma, ou naquela região, às vezes a cidade pode até ter mais de uma. Então, quando a gente pega as delegacias, elas podem ter, por exemplo, no estado. Quantas delegacias não tem no estado? Um monte. Então, são órgãos locais. Ela exerce apenas naquela região. Olha que facinho, quer ver? Ó, olha que facinho que é. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Quando a gente pega, por exemplo, o território, ó. A gente pega aqui o município. Se ele pega o território todo, esse seria um órgão central. Por exemplo, deixa eu pôr um pouquinho para o lado, senão não vai caber o exemplo que eu quero jogar aqui. Por exemplo, ó, aqui é o órgão central. O órgão central exerce sobre todo o território. Por exemplo, a secretaria. Opa, troquei aqui que não era para trocar. Por exemplo, a Secretaria Municipal de Saúde. Ela atua sobre todo o município. Só que aí, lá dentro, nós temos os postos de saúde. Aí, dentro do município, nós temos as divisões. Por exemplo, ó, tem o posto do bairro A, tem o posto do bairro B, tem o posto do bairro C, tem o posto do bairro D. Então, tem o posto A, o posto B, o posto C, o posto D. Esse posto aqui, ele exerce as atribuições só nesse bairro. Por isso é um órgão local. Por isso é um órgão. Opa, peraí que eu apertei aqui. Isso. Por isso a gente fala que é um órgão local, porque ele exerce suas funções apenas nessa localidade. Então, quando a gente fala. Quando a gente fala aqui de um posto, nesse caso, nós temos um órgão local. Beleza? É uma classificação bem simples também, ela não tem muito segredo, é só você entender ela. Quando a gente vê a primeira vez, ela assusta um pouco, né? Mas depois que você entende ela, fica um passeio. Então, ó, órgão central, todo o território. Órgão local, apenas parte do território. Então, o órgão central é aquele que só tem um no ente, porque ele pega tudo. O órgão local, nós já temos mais de um, porque cada um pega um espacinho. Fica ligado que aqui eles gostam bastante de exemplos também em prova. Mas se você entendeu, os exemplos acabam indo de boa. Então, se você perdeu alguma coisa, copia rapidão aí, pega o print ou copia rapidão, que nós temos mais algumas coisas para darmos uma analisada. Beleza? Beleza. Quantas funções que exerce, então, nós já vimos. Pronto. Vamos falar agora dessa próxima parte aqui, ó. A natureza dos órgãos. Opa, peraí que acho que eu pulei um pouquinho. Ó, quanto à esfera de atuação, beleza, foi o que a gente viu, tá? Eu pulei outro errado. Agora nós temos uma outra classificação, que na verdade, quantas funções que exercem seria a quinta, né? Porque essa aqui é a quarta, quanto à esfera de atuação, beleza? Aqui é a quinta. Eu que troquei o número aqui. Então, ó, é a nossa quinta classificaçãozinha. Você releva essa parte aqui. Essa quinta classificação, que é quanto às funções, não é onde, é quantas funções que exercem, ela é um pouquinho mais aprofundada. Você não vai ver assim tanto em prova, não vai ser uma coisa absurda, mas você pode acabar encontrando também. Então, essa quinta classificação, ó, nós temos o primeiro tipo de órgão, que são os órgãos. Nós temos a primeira, que são os órgãos ativos. Quando a gente fala de órgão ativo, nós estamos falando de órgãos que executam a função administrativa diretamente. Então, são órgãos, deixa eu colocar o conceitinho para você, que executam a função administrativa diretamente daquele ente. Nós temos órgãos dos quais emanam decisões estatais. Desses órgãos emanam decisões estatais. Copia que isso aqui não é muito difícil não, tá? Ele só é meio chatinho. Eles emanam essas decisões estatais justamente para cumprir as finalidades do ente. Eles emanam decisões estatais para cumprir os fins do ente ao qual eles integram. Vou colocar aqui um exemplozinho. Nós temos os ministérios. Nós temos os ministérios e as secretarias. Os ministérios e as secretarias. Então, quando a gente fala de órgão ativo, é um órgão que executa a função estatal. Esse tipo de órgão, ele emana decisões justamente para cumprir as finalidades daquele ente ao qual ele integre. Vai anotando. Esse é o primeiro. Aí nós temos agora um segundo. Vou passar o quadro. Se você não copiou, bate o print e tal, que eu vou passar o quadro aqui. Olha só, agora é o próximo. E como nós estávamos vendo, deixa eu só riscar essa parte aqui, que não é a quarta, não. Eu sou burro, coloquei o número errado. É a quinta classificaçãozinha, beleza? Então, ó, voltando aqui, ó. Nós vimos o primeiro, que são os órgãos ativos, ok? Continua. Vamos ver agora o segundo, que são os órgãos consultivos. Então, ó, vamos ver agora o segundo, que são os órgãos consultivos. Olha o nome, ó. Órgão consultivo é um órgão que tem funções de aconselhamento. Eles têm funções de aconselhamento. Funções de elucidação. Elucidação. Ele dá conselhos, ele ajuda a elucidar as situações. Como assim, professor? Já vou te dar o um exemplo, vai ficar mais fácil. Mas primeira coisa que eu quero que você anote, ó, algumas características dele, que esse aqui cai um pouquinho mais. Primeiro, esses órgãos consultivos, eles não têm hierarquia. Eles não estão hierarquizados, aquele órgão para o qual eles estão prestando essa função. Eles atuam, esse tipo de órgão aqui, ele atua com independência e imparcialidade no desempenho das suas funções. Ele atua com independência e imparcialidade no desempenho das suas funções. Copia que eu vou explicar. Depois que tiver tudo no quadro, vai ficar muito mais fácil entender esse ponto aqui. Um outro ponto que também já vai ver alguma coisa em prova. Nesse tipo de órgão aqui, não cabe delegação e avocação de competências. Nesse tipo de órgão, não cabe delegação e avocação de competências. Por quê? Porque isso aqui pode ser feito apenas internamente. Essa delegação ou a vocação pode ser feita apenas de forma interna. Um exemplozinho, Thales. CDN. CDN. Conselho de Defesa Nacional, CDN, que é um órgão consultivo do presidente da República. É o CDN. Olha só. Esse órgão consultivo, agora que está no quadro, volta para mim. É um órgão que faz uma consulta. É um órgão que vai consultar. Ele dá um aconselhamento, uma elucidação. O CDN, por exemplo, ele é um órgão de aconselhamento ao presidente da República. Nesse caso, ele não tem hierarquia. O presidente não vai chegar e falar: ó, me aconselha assim que eu estou mandando, hein? Não, cara, ele tem uma independência, uma imparcialidade. Então, ao dar esse conselho, esse órgão, ele não está hierarquizado. É tipo assim, o chefe chega e fala: ó, eu quero um conselho, mas o conselho tem que ser esse. Não, não rola. Também não cabe delegação ou avocação de competências. Isso pode ser feito dentro do próprio órgão consultivo. Agora, tem o órgão, por exemplo, a presidência e o CDN. O presidente não pode avocar essa competência. Ele não pode também delegar, eles não vão delegar. Isso pode ser feito apenas de forma interna, porque é como se esse órgão tivesse um pouquinho separado, justamente para que ele possa dar esses conselhos de maneira imparcial. Beleza? Legal. Agora nós temos o terceiro. Nós temos o terceiro. O terceiro e último, dentro dessas funções, que são os órgãos de controle. É uma classificação um pouquinho mais aprofundada, mas que vale a pena gastarmos alguns minutinhos nela. Olha só, órgãos de controle. O que que você acha que esse órgão faz? É um órgão responsável por fiscalizar, Foi fiscalizar. E também por controlar, por fiscalizar e por controlar as funções exercidas pelos demais órgãos. Está no nome dele, poxa, órgão de controle. Ele controla. Quer ver alguns exemplos aqui, ó? Colocar alguns exemplozinhos para você. Olha só que fácil, ó. O primeiro, a Controladoria Geral da União. Vou colocar de novo que ficou feia a letra aqui. Ó, o primeiro, a Controladoria Geral da União. O segundo, o Tribunal de Contas da União. Os dois são órgãos de controle. No caso da Controladoria, ela é um órgão de controle interno. Pensa no Poder Executivo Federal. É um órgão de controle interno. Já o Tribunal de Contas da União é um órgão de controle externo. Então, o controle, ele pode ser feito de maneira interna ou externa. Tem os dois casos. Claro que isso aqui é um assunto aprofundado no tópico de controle da administração pública, que eu estou só levantando a bolinha bem baixinho mesmo. Mas veja bem, o órgão de controle, ele controla, ele fiscaliza a atuação dos demais órgãos. E esse controle, ele pode ser feito de forma interna ou externa. Quando é um órgão da própria estrutura, por exemplo, do Poder Executivo, a CGU, Controladoria Geral da União, é um controle interno. Agora, ó, tem o Executivo e tem o TCU. Ele não está dentro, ele está fora. Então, é um controle externo. Bem fácil, né? Legal. Olha para a tela aí. Então, quantas funções que exercem? Nós temos três: órgãos ativos, órgãos consultivos e órgãos de controle. Beleza? Volta aqui comigo no órgão ativo, ó. O órgão ativo, ele atua ativamente, ele emana decisão estatal, ele executa função administrativa. É o órgão que está agindo, é o órgão que está atuando, por isso ele tem esse nome ativo. É o órgão que presta função administrativa. Beleza. Agora olha o segundo, consultivo. É um órgão que é consultado, ele dá conselhos, elucida. Ele tem que ter uma liberdade para poder fazer de forma imparcial as suas funções. E o órgão de controle, ele fiscaliza, ele controla. Poxa, vamos combinar que essa parte aqui é bem fácil, né? Ela parece difícil, entendeu? É uma classificaçãozinha que quando você olha no primeiro momento, você dá aquela assustada. Você fala assim, ah! Só no primeiro momento. Depois que você entende, até o nome ajuda, ó. Ativo, atua, emana decisão, função administrativa. O outro, consultivo, consulta, dá conselhos. E o controle, controla. Então, reparou que no primeiro momento assusta um pouco. Mas depois você entende o que faz cada um, o nome ajuda, aí é só pegar os detalhezinhos. Fica de olho nessas regrinhas que nós vimos também aqui dos órgãos consultivos, que elas vêm até que bem em prova. Muito bem, muito bem. Mas não acabou, não. Vamos aprofundar mais um pouquinho. Agora vamos falar um pouquinho acerca da natureza dos órgãos. Olha só, essa parte também não chove de cair em prova. Ela é um pouquinho mais aprofundada, mas vale a pena nós darmos uma olhadinha. Vem comigo e olha só. Quando a gente fala da natureza dos órgãos, nós temos três teorias que definem a natureza dos órgãos. Três teorias. A primeira teoria é a teoria. Pode colocar na ordem aqui. A primeira teoria é a teoria subjetiva. A primeira é a teoria subjetiva. O que que essa teoria fala, Thales? Essa teoria fala que o órgão público, essa teoria fala que o órgão público são os próprios agentes, por isso que a subjetiva são os sujeitos, que o órgão são os próprios agentes. Essa teoria é um pouco complicada porque ela fala assim. O órgão público é o próprio agente, mas desaparecendo o agente, desaparece o órgão? Não. Mesmo que não tenha nenhum agente público lá dentro, o órgão ainda existe. Ah, então tá. Então tem uma segunda teoria, que é a teoria objetiva. Tem uma segunda teoria, que é a teoria objetiva. Já a teoria objetiva, ela conceitua o órgão, ela fala que o órgão é o conjunto de competências e não os agentes. Ela fala que o órgão é aquele conjunto de competências. Essa teoria também é um pouco criticada. Por quê? Ué, porque sem o agente público, o órgão não consegue manifestar a sua vontade. Então, se desaparecer na competência, também não existiria o órgão. Mas pensa bem, a teoria objetiva fala que o órgão é a competência. Beleza. Tá, mas como que o órgão manifesta a sua vontade sem os agentes? Então, enquanto a teoria subjetiva fala que o órgão público é o agente, a teoria objetiva fala que o órgão público representa as competências. Mas ambas as teorias possuem suas críticas. Olha a teoria número 1, ó, a subjetiva. Fala que o órgão é o agente, mas se o agente sumir, o órgão some? Não, o órgão está lá ainda. Essa aqui é a crítica. Beleza. Olha a segunda teoria. Fala que o órgão é o conjunto de competências. Tá, mas como que o órgão exerce as competências sem os agentes? Então não dá. Também não deu muita liga essa teoria. Aí tem uma terceira teoria, que é a teoria eclética. Tem uma terceira teoria, que é a teoria eclética. Essa teoria já diz que o órgão é o conjunto de agentes mais competência. Ela mistura as duas teorias anteriores. É o conjunto de agentes mais as competências daquele órgão. Olha, essa teoria também sofre críticas, né? Porque ela diz que sumindo o agente ou sumindo a competência, o órgão some? Não. Então, todas elas são criticadas. Nenhuma é assim, perfeita, tal. Todas elas têm as suas críticas, mas não importa. O que importa é que a banca vai perguntar para você o que diz cada teoria. Ó, subjetiva é o sujeito, é o próprio agente. Objetiva, objeto, a competência. A eclética é a que mistura agentes mais competências. As três teorias são criticadas, mas olha só o que eu vou te falar agora. Presta bem atenção nessa parte. Se a banca vier perguntando para você o que diz cada teoria, beleza, tu coloca isso aqui e já era. Cuidado para não confundir com o conceito. Tem prova que conceitua assim. Órgão público é o conjunto de competências. Cara, tá beleza, tá correto. E fala assim. O órgão público é o conjunto de competências e agentes de uma divisão de uma pessoa jurídica. Beleza, também. Então, se a questão falar para você que o órgão público é o conjunto de competências e não tem mais nada, tá joia. Se falar que é o conjunto de competências e agentes, tá beleza também. Eles estão jogando alguns conceitos que, embora incompletos, não estão errados. Agora, se a banca perguntar de acordo com a natureza do órgão, o que diz cada teoria? Opa, aí você para. Se ele perguntar o que diz cada teoria, você vai colocar exatamente isso aqui. Objetiva, subjetiva e eclética. Ó, subjetiva, agente, sujeito. Objetiva, competência, eclética, os dois. Beleza? Beleza. Vimos então essa parte aí da classificação, que é uma parte bastante relevante. Não tem muito segredo, não tem muito segredo. É só você pegar os resuminhos, porque olha que legal, você tem que entender o conteúdo, o entendimento faz parte, mas a decoreba também. Fala, nossa, professor, eu cheguei ali, eu entendi, tal, beleza. Chegou na prova, eu só não lembrava se era assim ou se era assado. Só não lembrava a resposta, porque é exatamente isso que a banca pergunta. Então, são coisas que funcionam juntos, o aprendizado e a decoreba. Em alguns momentos, é mais aprendizado e pouquinho a decoreba. Tem outros momentos que o aprendizado é mínimo, a decoreba pega mais forte. Mas são duas coisas que caminham juntas, de mãos dadas. Às vezes elas variam um pouquinho. Mas faz parte, beleza? Encerramos a parte teórica, vamos dar uma respiradinha bem rápida e começar os exercícios dessa parte, aí a gente já vai na sequência. Valeu? Até já!